Amém, glória a Deus. Não se assenta ainda não, fica em pé só um pouquinho, só mais um pouquinho. Eu queria convidar você nessa noite a fazer mais uma vez o que você já fez. Parece até que a gente combinou, e eu gosto disso porque é obra do Espírito Santo. Quando Deus ele vai arrumando as coisas dessa maneira, nós cantamos aqui algo muito forte. Nós cantamos, eu só quero a tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça me basta. Deixa eu te falar uma coisa antes de você se sentar. Nos próximos 40 minutos, a gente vai ter um ambiente de comunicação aqui entre a gente. E isso tem sido muito perigoso, porque a comunicação nos dias de hoje, ela tem sido muito perigosa. O que é dito vale mais por quem diz do que pelo que é dito. Já parou para pensar nisso? Às vezes a pessoa fala uma coisa que não é verdade, mas porque ela tem 10 milhões de seguidores, você acha que é verdade, porque é quem está dizendo. Isso pode ser o contrário também. Às vezes você brigou com o teu marido, você brigou com a tua esposa, ele está falando uma coisa que é verdade para você, mas porque você não quer ouvir, porque você não quer ouvir daquela pessoa, você não acha que é verdade. E isso se aplica aqui no púlpito, sabia disso? Eu louvo a Deus porque muitas pessoas falam para mim que tem relacionamentos bons com a palavra, e aquelas pessoas que gostam de mim quando eu prego, talvez tenham a tendência de querer ouvir mais a mensagem, porque é o pastor Gustavo que vai pregar, e eu gosto do pastor Gustavo. Isso é um perigo, ou vice-versa, talvez em algum momento da nossa caminhada eu tenha ferido você, tenha falado alguma coisa que não te agradou, e você tem a tendência de olhar para cá, hoje eu, talvez outro dia um outro pastor, e falar, é esse pastor, é o Gustavo que está pregando, já tem uma resistência para ouvir o que ele vai dizer. Mas o que é dito tem que valer pelo que é dito, e não por quem diz. Você pode dizer amém? A palavra de Deus diz em Atos 17 que existia uma igreja em Bereia, que era uma igreja nobre. Era uma igreja muito nobre, ela era muito nobre, não porque ela ouvia quem dizia, por quem dizia, não porque era um famoso que dizia, ela acreditava, mas ela ouvia as pessoas dizerem, e ela ia para a palavra de Deus, e através da palavra de Deus, ela conferia se aquilo ali era verdade ou mentira, e aquilo ali fez com que essa igreja se tornasse nobre, uma igreja mais nobre. Então eu queria convidar você a fazer uma dinâmica comigo, hoje comigo, mas que ela sirva para todas as mensagens, para todos os pastores. Você vai falar assim, você vai botar sua mão no seu coração, vai fechar seus olhos, e você vai repetir uma oração comigo. Você vai falar assim, Senhor Jesus, eu quero ouvir a tua voz, tudo que vem de ti, se vem da tua palavra, eu quero receber, não importa quem diga, não importa quando diga, se nessa noite tu tens algo para mim, fala ao meu coração poderosamente, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor Jesus e pode se sentar. Glória a Deus. Eu vou somente afirmar, irmãos, por isso que eu falo que quando não é combinado é melhor ainda. A gente cantou aqui umas 10 vezes, eu só quero a tua presença, hoje eu não vou te pedir nada, eu só quero levantar minha voz para te dizer que a tua graça me basta. Meus irmãos, isso foi a introdução da mensagem dessa noite, porque nessa noite eu gostaria de trazer o foco para o que você cantou. E antes de eu falar sobre o texto que nós vamos ler, eu quero te trazer para esse assunto, como essa mensagem chegou até aqui. Eu falei uma vez aqui que mensagens para os pregadores são como joias, que a gente descobre, a gente vai lapidando, algumas são mais difíceis de lapidar, mas quando ela aparece uma joia, a gente tem que compartilhar, tem que botar num colar, tem que botar num lugar de destaque, porque é uma mensagem, é a palavra do Senhor, e essa não é diferente, essa é uma joia que o Senhor separou para mim, e ela chegou da seguinte maneira. Domingo passado, pela manhã, pastor Humberto estava pregando, e quando o pastor Humberto começou a pregar, ele falou o seguinte: eu estava orando, e poucas vezes na minha caminhada, Deus me deu tanta clareza, tanta certeza do que eu deveria pregar, como no domingo passado pela manhã, verdade, pastor Humberto? E eu falei, Senhor, domingo que vem eu vou pregar, eu quero esse negócio aí, Senhor, eu quero essa certeza aí, Senhor, porque às vezes acontece, irmãos, da gente estar ali sentado, não conta para ninguém não, mas às vezes acontece a gente estar ali, sentado ali, e com uma dúvida danada, Senhor, será que é isso, Senhor, será que confirma? E a gente fica pedindo para o anjo vir confirmar. Domingo à noite, pastor Juan estava pregando, e no meio da palavra do pastor Juan, o Senhor foi começando a me dar a mensagem dessa noite. Foi tão claro, irmãos, foi tão claro, eu fui anotando, e no meio das minhas anotações, pastor Rogério, como é bom a gente ter um conselho pastoral de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que somam conosco. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do nosso conselho pastoral, homens e mulheres de Deus, que doam as suas vidas pelas ovelhas do Senhor. Pastor Rogério falou algo comigo, e eu estava ali anotando, mal sabe ele, que aquilo ali foi mais uma confirmação do Espírito Santo, porque ele vai falar aqui nessa noite. Porque, irmãos, como eu falei para vocês, a gente vive um tempo meio estranho, meio confuso, muitos escândalos acontecendo, um tempo de testemunhos ruins, um tempo de palavras difíceis, um tempo de que às vezes você vai falar que é crente, às vezes eu vou falar para alguém que eu sou pastor, eu tenho que ficar meia hora dizendo o que eu não sou, para depois tentar dizer o que eu sou. Então a gente vive um tempo difícil, um tempo em que a minha gerente do banco, certa vez, quando eu fui falar sobre um financiamento, ela perguntou o que eu fazia, eu falei que era pastor, falou, não fala que você é pastor não, você faz outra coisa, é melhor falar outra coisa, porque isso pode jogar contra. E é difícil isso, porque esse tempo é esquisito, é um tempo que a gente vê notícias esquisitas, mas ao mesmo tempo, irmãos, ao mesmo tempo, enquanto isso está acontecendo, enquanto esses testemunhos estranhos estão sendo dados em nome do Evangelho, nós vemos coisas, e contra fatos não há argumentos, contra fatos não há argumentos. Nós tivemos aqui o Proclamai, e nós tivemos testemunhos de missionários pelo mundo, que estão quase morrendo. Alguns missionários não podiam ter os seus nomes publicados, porque se falasse os nomes, eles chegariam nos países, seriam perseguidos. A gente vê no Summit, pessoas crescendo por causa da graça do Senhor. A gente vê, há pouco tempo atrás eu fiz um debate na Rádio Melodia sobre a igreja perseguida, eu e o pastor João Marcos, o nosso diretor da Junta Mundial de Missões, e ele falava sobre histórias de pessoas que estão nos lugares mais difíceis, e quando ele levava a possibilidade dessas pessoas saírem desses lugares, olha, eu vou te levar para casa, para você descansar, para você dar um tempo, dar um respiro, as pessoas falavam, não, não me tira daqui, eu estou vivendo o melhor dos meus dias. Então, ao mesmo tempo que a gente vive uma voz que está tentando falar que a igreja é estranha, que a igreja é desunida, porque em alguns momentos ela é, a gente está vendo pessoas andando no Egito, e testemunhos de pessoas que falam que caminhando no Egito, Jesus se encontra com elas, e elas se convertem, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque o próprio Jesus tem se encontrado com pessoas no Egito. Você pode glorificar a Deus por isso, irmãos, porque Deus está falando. Há pouco tempo atrás, e é difícil porque a comunicação no Oriente Médio ela não é muito clara, mas saiu uma notícia que parece que é verdade, que o príncipe do Kuwait se converteu, e ele falou na sua conversão, olha, eu estou sendo perseguido, mas se eu morrer, eu vou ter o melhor dos meus dias, porque eu vou me encontrar com o Rei dos Reis. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, enquanto tem muita coisa estranha acontecendo, as pessoas ao mesmo tempo estão vivendo um evangelho cada vez mais poderoso, e aí a gente fica numa encruzilhada, numa bifurcação aparente, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, porque erradamente, as pessoas colocam as notícias boas num lado, e as pessoas colocam as notícias ruins de um outro lado, como se fosse uma balança, e falam que isso é uma grande batalha espiritual. Eu já vi alguns desenhos que eu discordo completamente, como se Deus estivesse numa grande queda de braço com o diabo. Ah, vamos ver quem é mais forte, será que o diabo é mais forte? Meus irmãos, isso nunca existiu, isso nunca existirá. O nosso Deus é todo poderoso. Satanás não tem poder para nada, para qualquer coisa que ele faça, ele tem que pedir permissão para o nosso Deus. Não existe uma balança, porque o nosso Deus, ele sempre foi, ele é e sempre será. Ele sempre venceu e sempre vencerá. Não tem essa divisão na vida cristã. Quando nós nos encontramos com Cristo, o melhor da nossa vida começa a acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então não existe essa balança. Quando você vê notícias, ouve notícias ruins e ouve notícias boas, não tenta comparar e falar, menos um, mais um, menos um. Não tenta achar, ah, vou tentar ver se no final o saldo é positivo. Querido, querida, celebra o Senhor antes mesmo do texto que nós vamos ler, porque a vida com Cristo, ela é muito positiva. Louvado seja o nome do Senhor. Viver com Cristo é uma vida que é um lucro enorme. Louvado seja Deus. Amém? É sobre isso que nós vamos falar. Eu fiquei pensando num título, porque quando eu ouço essas notícias e quando eu vejo a realidade, eu vou dizer para vocês como eu me sinto quando Deus começou a derramar essa palavra sobre a minha vida nessa semana. Eu não tinha outro sentimento senão felicidade, meus irmãos, eu estou tão feliz, eu estou tão alegre, eu estou tão empolgado com o que eu vou falar aqui nessa noite, eu estou tão radiante com o que Deus tem para mim e para você nessa noite, e eu fiquei um pouco preocupado porque de terça-feira para cá minha saúde piorou, eu dei uma complicada na minha saúde aí, eu tive que ligar para o pastor Humberto ontem, falei, pastor, meu amigo, separa uma mensagem aí em paralelo, porque eu estava mal, eu não vim no Bem-vindo à Família e tal, e eu estava triste, não porque eu estava doente, mas eu estava triste porque eu falei, ah Deus, eu quero muito compartilhar essa palavra com a igreja. E eu melhorei, louvado seja o nome do Senhor, Deus é bom, estamos aqui juntos, eu e você, então a palavra virá. E eu fiquei pensando, que título eu daria para essa palavra? Se ela fosse um texto, seria um manifesto. Sabe o que é um manifesto? Manifesto é um texto com opinião em favor de algo. Se essa mensagem fosse um texto, se eu estivesse escrevendo, ela seria um manifesto. Mas como não é, não tem como ser algo diferente. Eu falei para o pessoal, olha, qual é o título da mensagem? O título é uma declaração de amor. Essa é a mensagem dessa noite, meus irmãos. Nós vamos viver uma declaração de amor ao nosso Senhor Jesus. Você pode fechar os seus olhos e abrir os seus lábios e falar assim, Senhor Jesus, eu te amo. Você pode falar isso agora? Porque nós vamos fazer isso aqui durante os próximos 30 minutos. Nós vamos declarar que nós amamos. Fala mais uma vez, Senhor Jesus, eu te amo. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, tem gente famosa aí, ficando famosa, falando mal da igreja. Tem gente ficando famosa, falando mal de pastores. Tem gente aí bombando no Instagram, falando mal de gente. Ganhando seguidor porque fala mal dos outros. E essa noite, em nome de Jesus, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos exaltar aquele que é digno da nossa exaltação, da nossa adoração. O Senhor Jesus, Ele é digno de ser exaltado. Então nós vamos pegar um texto, um único texto. Que foi o texto que o Senhor me levou a meditar sobre ele. Abra sua Bíblia na carta, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 44, apenas esse texto, e nós vamos parte a parte, saborear esse texto, e declarar o nosso amor por Jesus nessa noite, através desse texto. Mateus, capítulo 13, verso 44, eu vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela, Mateus 13, 44, e o texto diz assim, o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo, certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou naquele campo. Eu vou convidar você a ler comigo esse texto. Será que você pode ler comigo? Todo mundo junto, vamos lá. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu e de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Esse é o texto que nós vamos saborear nessa noite. E nós vamos começar pedaço por pedaço. A primeira parte desse texto, a primeira parte, as primeiras palavras desse texto, elas falam o quê? O reino dos céus. Você pode repetir comigo? O reino, mais uma vez, o reino. Nós vamos começar falando sobre o reino dos céus. Porque esse texto, irmãos, ele começa com o principal. Se a gente quer declarar o nosso amor a Deus, a gente vai começar falando sobre o reino dos céus. Ele é o alvo, ele é o mais importante dessa frase. Ele traz aqui o ponto alto dessa frase. O reino dos céus, eu vou explicar uma coisa para você. Quando ele está falando sobre isso, o reino dos céus, é a mesma coisa que ele está falando o reino de Deus. É a mesma coisa. Os judeus, eles tinham dificuldade de falar a palavra Deus. Até hoje, alguns judeus têm. É difícil pronunciar a palavra Deus no mundo judaico. Então, nesse caso, quando ele fala o reino dos céus, você pode ler ali, o reino de Deus, é a mesma coisa. E explicar e falar sobre o reino dos céus precisa ser a base do que eu vou falar aqui hoje, porque se você não entender isso, todo o resto vai ficar comprometido. Presta atenção, presta bastante atenção. O nosso mundo, o nosso planeta, ele traz vários reinos para nós, vários reinos. Às vezes esses reinos se tornam aliados, às vezes esses reinos se tornam inimigos, é o que a gente vê aí na televisão o tempo todo, a gente vê isso. Quem já jogou War aqui? Levanta a mão aí quem já jogou War. Então, deixa eu falar uma coisa para você, em nome de Jesus. Réveillon, experiência amarga que eu vivi na minha vida, tá? Réveillon, virada do ano, se você puder, não jogue War com seus amigos, combinado? Tá combinado? Nem War, nem banco imobiliário, não jogue nenhum dos dois. Mas irmãos, uma vez eu fui jogar War com meus amigos, na virada ali, dia 31 para o dia 1º, o primeiro War, a maioria das vezes nunca acaba, alguém desiste, alguém começa a roubar, joga o tabuleiro para o alto, o homem, aí 1º de janeiro, irmãos, já estava lá beirando amanhã, e eu já brigando com meus amigos, um brigando com o outro, falei, gente, já, 1º dia do ano, a gente já está brigando, não faça isso em casa não, tá nem, o ó e banco imobiliário, deixa para jogar depois, tá bom pastor Beto, não reveu não, você sai da igreja, feliz, fez um monte de promessa para Deus, eu vou emagrecer, eu vou malhar, eu vou fazer isso, eu vou ser, aí você vai jogar o ó, meu irmão, não faz isso não, porque aí você vai brigar, aí, então, combinado, tá bom, mas é mais ou menos como ó, é mais ou menos como ó, o mundo tem um monte de reino, às vezes um se alia com o outro, 2 meses depois já é inimigo, já está brigando, e infelizmente, é porque na maioria dos casos, cada um está cuidando do seu próprio umbigo, a verdade é essa, a pessoa cria uma lei que aparentemente está apoiando alguém, e de repente está derrubando e jogando e puxando o tapete do outro lado. Se a gente acha que esses reinos aqui da terra, são tudo o que a gente tem, a gente vai se perder e vai perder o melhor da festa, porque a gente precisa entender, meus irmãos, nessa noite eu quero te explicar isso com muita calma. Existe um outro reino, você pode repetir comigo? Existe um outro reino, nunca se esqueça disso, meu querido, nunca se esqueça disso. Glória a Deus, porque existe o reino dos céus, glória a Deus, porque existe o reino de Deus. Tem gente brigando, destruindo família, por causa de reinos da terra, por causa de partido político, que hoje fala um negócio, daqui a 3 anos fala outro, mas quando a gente começa a olhar para o reino dos céus, quando a gente começa a olhar para o reino de Deus, a gente se liberta desse negócio, e a gente começa a entender que existe um reino maior, e isso muda tudo, porque essa é a pergunta que eu me fiz, e a pergunta que eu faço para você nessa noite: como é que você enxerga a sua vida em relação ao reino de Deus? Mais ou menos assim, você já teve aula de ciência na escola? Quem é o sol? Quem é o sol na sua vida? Porque tudo gira em torno do sol, né? No nosso sistema solar aqui. Tem gente que se coloca no lugar do sol, eu sou o sol, tudo gira em torno de mim, e aí Deus passa a ser um planeta que gira em torno dele, passa a ser um gênio da lâmpada, passa a ser alguém que vai atender os seus caprichos. Não, meus irmãos, existe um reino, se existe um reino, existe um rei, o nosso rei é Deus, o nosso rei é Jesus, e se nós entendemos isso, toda a nossa vida começa a se sujeitar a esse reino, já muda a nossa maneira de pensar. Sabe por que isso é importante? Porque a tua forma de se achar justiçado ou injustiçado, passa por você entender que o reino de Deus é diferente. Você sabia que o reino de Deus tem regras diferentes? Você sabia que o reino de Deus tem regras diferentes das nossas? Enquanto todo mundo fala que você tem que ser sempre justificado, que você tem que levar a melhor, que você tem que ser independente, o reino de Deus diz, olha, dá outra face. Enquanto todo mundo fala que você tem que ser o cara que vai ser, que vai levar melhor, o reino de Deus fala, perdoa 70 vezes 7. Enquanto todo mundo fala que você, se brigar com alguém, sai daquela amizade tóxica, sai daquele ambiente tóxico, o reino de Deus diz, anda mais uma milha. O reino de Deus, ele começa a falar coisas para nós que vão de encontro ao que nós aprendemos nos reinos desse mundo. Então, quando a gente entende que o reino dos céus é o que há de mais importante nessa terra, a gente começa a ter uma vida melhor. Porque se você está vivendo a tua vida tentando construir o teu reino, tentando construir a tua justiça, a tua vontade, você vai se frustrar. Você vai se achar injustiçado muitas vezes, você vai achar que a igreja pisou na bola com você, você vai achar que o pastor não te compreende, você vai mudar de igreja, Porque em algum momento você vai ouvir o que você não quer, mas quando você entende que o reino dos céus é tudo que nós temos, você vai estar sempre glorificando a Deus. Você pode dizer amém para isso, irmão? Existe um reino, meu irmão, existe um reino, minha irmã, e esse reino tem um rei. Muitas pessoas querem botar aqui aquela frase, eu sou filho do rei, né? Tem muita gente que coloca isso daí, coloca no atrás do carro, foi o pai que me deu, foi o rei que me deu, eu sou filho do rei, mas não entendem que quando nós temos um rei, nós recebemos ordens desse rei, e nós cumprimos as ordens desse rei. Então a primeira coisa que você precisa entender nesse texto é o reino dos céus, porque esse texto ele é muito forte, nem sei se dá tempo de falar sobre tudo. Ele é um texto que aponta para o principal, e ele continua, porque é muita coisa para a gente dizer. Olha só, lê comigo, o reino dos céus, o que vem logo depois aqui? É? Não, só essas duas palavrinhas aqui, então vamos lá, o reino dos céus é como? De novo, o reino dos céus é? Só isso, já tem mais assunto para a gente aqui, pastor Humberto. Meus irmãos, isso é muito forte, porque essa comparação que a palavra traz para nós, ela é muito forte, porque isso é uma comparação. O reino dos céus ele é como? O reino dos céus ele é semelhante a alguma coisa. O reino dos céus ele se parece com alguma coisa. É isso que esse texto está dizendo, é uma comparação, e isso é muito forte. Sabe por quê? Porque nós vivemos em um mundo de quê? De comparação. Ou é só comigo que isso acontece? A gente acorda e a gente vive num mundo de comparação. Comparação superficial, comparação rasa, comparação injusta. Mesmo assim nós comparamos. Já parou para pensar nisso? Uma empresa se compara a outra, uma igreja às vezes quer se comparar a outra. Às vezes você compara a sua igreja a outra, às vezes você compara sua esposa a outra, seu marido a outro. A gente vive num mundo de comparação, e quando a gente não entende sobre o reino de Deus, a nossa comparação ela fica aqui na terra, e isso é um perigo, porque a gente começa a comparar o que não deve ser comparado. Efésios capítulo 6 traz uma palavra muito forte para nós. Olha o que Efésios diz: porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, a nossa luta não é o quê? Contra carne ou sangue. Nossa luta não é contra o quê? Ih, quatro pessoas entenderam. Nossa luta não é contra? Ela é contra principados e potestades. Sabe por quê? Muitos de nós ainda não alcançaram esse nível de lutar contra principados e potestades, porque estão aqui, ó, lutando contra carne ou sangue, numa vida de comparação. A pessoa fala um negócio que você não gostou, vira inimigo, não quero falar mais, saio da célula, não vou mais trabalhar, não vou mais fazer isso. Aí a gente está orando aqui, a pessoa já está orando lá para Deus mandar o patrão dela embora, para Deus mandar o funcionário embora. Irmãos, uma vez, escuta o que eu vou te falar, hein? Nem tudo que é gospel vem de Deus. Não vou nem pedir para você dizer amém, porque talvez você não concorde comigo, mas eu vou provar. Uma vez eu estava ouvindo a rádio evangélica, pastor Rogério, evangélica. E aí veio uma música, Joel. E a música dizia assim: tenha dó de mim, tenha dó, Senhor, prepare e leva aquele crente falador. Aí eu, como é que é? Tenha dó de mim, tenha dó, Senhor, prepare. Peraí, está pedindo para matar o irmãozinho, está pedindo para o irmãozinho morrer. Tenha dó de mim, tenha dó, Senhor, prepare e leva aquele crente falador. Falei, Jesus, imagina, a gente está orando aqui, faz um apelo, olha, vamos aqui pedir para todo mundo vir aqui no altar, vamos pedir para todo mundo vir aqui, e os seus inimigos vão ser destronados agora. Se você ainda não está nesse nível de que tua luta não é contra carne e sangue, talvez tenha gente vindo aqui pedir para matar o irmãozinho. Senhor, leva o meu síndico embora, em nome de Jesus. Não posso nem falar não, irmão, meu síndico é daqui da igreja, é uma bênção, louvado seja Deus. Não foi uma mensagem indireta não. Mas irmão, você está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que ainda está nesse nível, lutando contra carne e sangue, lutando contra pessoas, se comparando, comparando vida, comparando casa, comparando carro, comparando situação, comparando estilo de vida. Ah, meus irmãos, eles não conseguem passar de fase, aí reclama da igreja, reclama do louvor, reclama da irmã, reclama da célula, reclama de tudo, reclama até quando Deus fala, porque o reino de Deus é outro. Você está comigo? Você está entendendo? Amém? Mas irmão, isso é muito sério. O padrão é outro patamar, é outro viés, é outro nível de conversa. Se você começar a entender isso agora, meus irmãos, a tua vida vai melhorar amanhã, porque você vai sair daqui feliz, você vai sair daqui tendo a certeza do que você cantou: eu só quero a tua presença, eu não quero te pedir nada, eu só vim abrir meus lábios para dizer que a tua graça me basta. Eu vou parar de reclamar, eu vou parar de fazer comparações rasas, porque o teu reino é maior do que todas as coisas. Meu irmão, isso é muito sério, minha irmã, isso é muito sério. Isso aqui já daria uma mensagem por si só, uma mensagem por si só. Não compare de forma rasa, não compare suas atitudes com pessoas, não compare seu corpo com outras pessoas, não compare seu status social de mídias sociais com outras pessoas. Isso é injusto, isso é raso. Não compara sua qualificação social com a de outras pessoas, sua conta bancária com a de outras pessoas. Não tem nada a ver você ser mais crente ou menos crente com o fato de você ter mais ou menos status ou dinheiro ou contas bancárias mais gordas ou carros mais bonitos. Não tem nada a ver com o reino do nosso Senhor Jesus Cristo essa comparação que tem sido feita aqui na terra. Para de comparar horizontalmente e eleva a tua comparação. Comece a comparar verticalmente: o que o Senhor quer de mim, o que o meu rei quer de mim, como Jesus faria. Ele é o alvo da nossa comparação. Se nós fizermos isso, o mundo muda em nome de Jesus. Meus irmãos, está na hora dos crentes serem aqueles que chacoalham o mundo. A palavra diz: aqueles que transtornavam o mundo estão chegando, estão entre nós. Nós estamos transtornando a nós mesmos e não o mundo, porque as comparações estão horizontais, estão rasas, e está na hora da gente voltar a comparar verticalmente, porque o reino dos céus é como, é comparado a alguma coisa. Então muda teu foco de comparação. Você está comigo, amém? Muda o teu foco de comparação. Mas esse texto continua: o reino dos céus é como, olha a próxima parte desse texto, o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Você pode repetir comigo? O reino dos céus é como um tesouro. Meus irmãos, sabe qual é a comparação do reino dos céus? Nada mais, nada menos do que um tesouro. Você pode dizer aleluia por causa disso? Ah, meus irmãos, quem já viu aqui, eu vou revelar minha idade aqui agora, eu não tenho problema com isso não, porque não fico comparando a minha idade com a dos outros. Mas quem viu aqui aquele filme Os Goonies? Meu irmão, foi um dos filmes que eu mais gostei na minha. Levanta a mão aí para você ficar velho junto comigo. 40 mais, 40 mais, quem é 40 mais aí? Levanta a mão aí, aí ó, viu Goonies, meu amigo? É 40 mais, já era. Lembra dos Goonies? Lembra dos Goonies? Você chegava lá, você acha um tesouro, você acha um negócio. Se bobear, tem ator dos Goonies que já até morreu, Humberto. Misericórdia. Conta pra ninguém não. Nem sei se tem, tomara que não. Meus irmãos, os Goonies, o cara chegava lá naquele navio, era um tesouro. Eu falei, gente, se eu achasse esse tesouro, estava resolvida a minha vida. Meus irmãos, o reino dos céus é como um tesouro. Preste atenção nisso. Porque o foco é isso, o foco é o reino, e o foco é mais ou menos como o reino seria, porque uma comparação nunca é igual, uma comparação nunca é a mesma coisa. Olha, não é isso, não é isso, mas é mais ou menos como isso, é muito maior do que isso, mas é mais o que eu tenho de melhor para mostrar para vocês que são terrestres aqui na terra e não vão entender muito bem. Pensa num tesouro. Pois é, o reino dos céus é comparado a um tesouro escondido em um campo. Isso aqui, na época que esse texto foi escrito, era muito maior. Sabe por quê? Pensa comigo, nessa época não existia banco. Você pega o teu dinheiro e bota onde? No banco. Quem aqui teve aquela história do avô, da avó que botou dinheiro no colchão, veio a inflação, perdeu o dinheiro, mudou moeda? Eu já ouvi essas histórias, já aconteceu na minha família. Não existe mais isso. Você pega o teu dinheiro e bota no banco. Antigamente não existia banco. Sabe o que as pessoas faziam? Elas escondiam seus tesouros nas suas terras. Elas pegavam seu tesouro, cavavam, jogavam tudo que ela tinha ali dentro. E elas escondiam. Escondiam porque elas não tinham onde guardar. Escondiam porque se viesse um ladrão, se viesse alguma coisa, a pessoa não ia roubar. Escondiam porque ali na cabeça dela era seguro. E era muito comum, e isso virou lei na época. Se você comprasse um campo e achasse um tesouro naquele campo, aquele tesouro passava a ser seu. Então quem encontrava um tesouro no campo, saberia que se comprasse aquele campo, aquele tesouro era dele. É mais ou menos isso que esse texto está dizendo. Para aquelas pessoas daquela época, era muito mais valioso, porque o pessoal entendia esse negócio. Os tesouros, os grandes tesouros, estavam nos campos enterrados. Então, quando a gente fala que o reino dos céus é semelhante a um tesouro, meus irmãos, eu quero que você imagine, porque não dá para imaginar. E eu fiquei assim a semana toda, tentando imaginar o inimaginável. Não dá para imaginar, mas eu fiquei tentando. E o melhor que deu foi o seguinte: o valor, preste atenção nisso, o valor de ter Deus agindo em nosso favor, pensa bem nisso, é o mais valioso tesouro do universo. Louvado seja Deus. Tenta imaginar o mais valioso, algo mais valioso do que o nosso Deus Todo-Poderoso. Olha só, eu escrevi, eu vou ler, porque foi o máximo que eu consegui, e eu sou muito limitado. Presta atenção. Imagina se tem algo mais valioso do que o Deus Todo-Poderoso se movendo na sua direção, como o Rei do Universo, para dizer que agora Ele manifesta toda a sua glória, toda a sua sabedoria, toda a sua onipresença, toda a sua onipotência, todo o seu prazer, para trazer o melhor para a tua vida, não só na terra, mas principalmente na eternidade. Meu irmão, tem tesouro melhor do que esse? Não existe. Louvado seja Deus. Imagina se a gente acredita no que a gente acabou de cantar aqui no louvor, irmãos. Se a gente acredita que Deus é esse Deus Todo-Poderoso, imagina um canhão de força desse Deus Todo-Poderoso virado em teu favor. Ele pegou a onipotência dele, a onipresença dele, ele pegou todo o poder dele e falou: eu vou te abençoar. Mas não é isso, não é aqui na terra, porque a maior bênção que nós temos é: eu vou te dar e eu vou te levar para um lugar aonde não há mais dor, aonde não há mais pranto, aonde não há mais tristeza, aonde não há mais boleto para pagar, aonde não há mais conta bancária. Eu vou te levar para o céu e você vai viver comigo eternamente. Louvado seja Deus. Não existe tesouro maior do que esse. Aleluia. Não tem como a gente celebrar. Aí você olha para um carro, eu gosto de carro. Meu filho, ele está indo para uma vida aí de jogar futebol profissional. E eu fiquei feliz, as coisas estão começando a acontecer. E ele sabe que eu gosto de carro. Ele falou: pai, quando tudo der certo, prepara a garagem aí que eu vou comprar uma Lamborghini para você. Era o carro do meu sonho, irmão. Quando eu tinha 14 anos, eu tinha um pôster de uma Lamborghini na minha parede. E era tudo que eu queria na minha vida, até uma Lamborghini branca. E ele sabe disso. Ele falou: pai, prepara lá, hein? Aquela Lamborghini vai ser tua. Eu falei: filhão, beleza. Mas quando eu penso, meus irmãos, no poder do Evangelho, no reino dos céus, no tesouro que é a glória de Deus, meu irmão, não tem carro, não tem fábrica, não tem dinheiro, não tem conta bancária, não tem nada que seja maior do que a presença do Senhor Todo-Poderoso. Você pode glorificar a Deus por isso, igreja, porque o nosso Deus é Todo-Poderoso, e o maior tesouro dos céus é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Não é o que Ele me dá, não é o que Ele pode me dar, mas é Ele agindo em meu favor. Ah, meus irmãos, enquanto tem gente falando mal da igreja, enquanto tem gente falando um monte de besteira, a igreja continua crescendo, porque quem conhece esse Deus é como alguém que encontra esse tesouro. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Não consigo ver nada mais poderoso e mais valioso do que isso. E digo mais, é muito mais poderoso e muito mais valioso do que isso, é porque a minha visão é limitada, a minha visão não enxerga o que realmente é. Só que preste atenção, esse texto continua: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. E aí, olha isso, certo homem, olha o que esse texto diz: tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, você pode ler comigo, escondeu, e então, mais uma vez, e então, ah, meus irmãos, você está entendendo que eu estou alegre nessa noite? Está entendendo porque eu estou alegre? Porque está faltando alegria no meio do povo de Deus. Parece que o povo de Deus ainda não abriu os olhos para entender que tem um tesouro nesse lugar. E quem encontra esse tesouro, meu irmão, tem que estar cheio de alegria. Se alegre, celebre ao Senhor, aplauda ao Senhor nessa noite, porque Ele é o dono da nossa alegria. Não tem como A gente entender o reino sem se alegrar. Está faltando alegria, irmãos, na vida cristã. É tanta notícia esquisita, que às vezes a gente acha que essas notícias aí são o que é. Mas não é o que é. A alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja Deus. Eu li um livro. Esse livro está até com o pastor Rogério. Eu tive o privilégio de poucos, entendedores entenderão, aqui do nosso conselho pastoral. Eu tive o privilégio de poucos de emprestar um livro para o pastor Rogério, pastor Roberto. Meus irmãos, você não está entendendo, porque o pastor Rogério, ele deve ter uma fábrica de livro, cada semana tem um livro novo, ele que empresta para a gente, e com muito cuidado a gente devolve. Mas eu tive o privilégio de estar lá com o pastor Rogério, fico até orgulhoso de falar isso, eu emprestei um livro para o pastor Rogério. Tem um livro, irmãos, que eu li, e o nome desse livro é Jimmy e Casper Vão à Igreja. Eu vou explicar rapidamente para você entender onde eu quero chegar. Jim é um pastor. Casper é um amigo, ateu, um produtor musical. E o pastor chama um amigo dele, olha que louco esse livro. E ele fala assim, olha, eu não quero que você se converta não, não agora. Eu falei, gente, já começou esquisito, um pastor chamar um cara ateu e falar que não quer que ele se converta? Não agora. Eu quero que você vá comigo em algumas igrejas. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos, é uma história real. Nas maiores igrejas dos Estados Unidos. Eu quero que você vá comigo e eu quero que você anote, escreva o que você percebeu nessas igrejas, o que você viu nessas igrejas, como você reparou o que você viveu na igreja. Ele chama um amigo ateu, que não conhece Jesus, para fazer um relatório, uma avaliação do que ele entende como igreja. Um livro interessantíssimo, interessantíssimo, que dá umas pauladas na gente como pastor. Porque às vezes a gente faz tanta coisa para um evangeliquez que só crente entende, às vezes nem crente entende, e às vezes um não cristão chega e não entende nada. Talvez seja o seu caso. Se você está aqui, é a primeira vez que você está aqui, eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando, porque às vezes é difícil. E ele fala nesse livro, um dos capítulos, ele fala que o amigo dele, Casper, entra numa igreja e fala e vê uma igreja enorme, com 30 mil membros e tudo acontecendo, todas as coisas acontecendo, ministério de recepção, louvor, tudo acontecendo. E ele fala que ele vai lá, anota no caderninho, ele sai e esse amigo fica muito curioso, porque aquela igreja era muito grande, aquela igreja não parava de crescer. E ele fala que quando ele saiu, ele entrou no carro e falou, cara, me fala, o que você achou dessa igreja? Qual foi o seu sentimento? Ele falou, olha, eu tenho uma coisa para te falar. Eu não acredito que Jesus exista, não acredito, mas eu tenho visitado igrejas com você, e você me fala que Jesus é tudo, e eu me coloco no lugar dessas pessoas. Eu entrei nessa igreja, e tinha tanta gente trabalhando, tanta gente servindo, mas eu não vi um sorriso no rosto, eu não vi uma alegria nos lábios das pessoas. Meu amigo, se Jesus existisse, eu ia ser o cara mais feliz do mundo, eu ia ser o cara mais alegre do mundo. E eu vi o pessoal com uma cara de sono, uma cara de que estava fazendo aquilo ali obrigado, para agradar o pastor. Falei, rapaz, que paulada. Você já parou para pensar que o que te faz liderar uma célula, o que te faz servir na recepção, servir no louvor, não é a tua escala, não é a tua aptidão, mas é o fato da alegria de você saber que existe um rei, existe um reino, existe um Senhor, Ele é o Senhor da tua vida e não há nada que se compare a Ele, e isso me faz ser a pessoa mais alegre do mundo. Meus irmãos, está faltando alegria na igreja. Ah, meus irmãos, a gente tem que se alegrar, a gente tem que vibrar, a gente tem que pular na presença do Senhor, porque Ele é a fonte da nossa alegria. Nenhuma outra fonte é igual à do Senhor. Sabe, irmãos, quando eu ouvi aqui testemunhos de irmãos nossos, missionários, na nossa conferência missionária, eu comecei a perceber isso. No proclamai, tinha pessoas aqui, meus irmãos, teve um irmão que entrou aqui e ficou aqui onde eu estou falando, e porque ele falou que ele era cristão, ele ficou 5 anos numa solitária, 5 anos numa solitária. E ele falava que toda hora que o guarda abria e jogava comida ou dava um tapa na cara dele, eu falei, meus irmãos, em 1 mês eu já estava louco. E ele falou que no final daqueles 5 anos ele louvou a Deus e glorificou a Deus, porque ele aprendeu realmente o que é dar a outra face. Meus irmãos, só quem entende a alegria do Senhor tem condições de viver uma vida dessa. Eu fiquei morrendo de vergonha, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz, porque eu falei, tem gente nesse mundo que entendeu um pouco mais do reino de Deus, até do que eu. Está na hora, igreja do recreio, da gente se alegrar mais. Está na hora da gente entender, meus irmãos, que a despeito dessas notícias esquisitas, a despeito dessas coisas que têm sido faladas acerca do Evangelho, o Evangelho nunca mudou, ele continua o mesmo, o nosso rei nunca mudou, ele é o mesmo, ele está vivo e ele voltará em nome de Jesus. Ah, meus irmãos, se alegrem nessa noite comigo, porque eu estou muito alegre, eu estou muito feliz, porque não tem como não estar sabendo quem é o meu rei, quem é o reino, para quem eu presto serviço nessa terra, louvado seja Deus. Uma vez eu estive no Japão, e eu preguei 40 dias em igrejas no Japão, e aquilo mudou a minha vida. Queria chamar o ministério de louvor aqui, nós estamos acabando. Eu fui pregar. O Japão é um lugar, é um país que tem mais de 8 milhões de deuses, adora mais de 8 milhões de deuses. Me chamaram para pregar em algumas igrejas sobre louvor e adoração. Eu fiquei muito honrado, passei 40 dias pregando lá, vi homens e mulheres fiéis ao Senhor, tementes a Deus. E a coisa já estava boa, e um homem falou para mim assim: pastor, agora a gente vai na igreja que mais cresce no Japão. Agora eu vou te levar para pregar na igreja que mais cresce. E eu, pô, que bênção. E aí de repente a gente pegou o carro e a gente foi, e eu cheguei num templo budista. Aí eu virei para ele: irmão, a gente veio no concorrente, não veio não, veio no endereço errado não. Não, pastor, é aqui mesmo, é aqui, é aqui. Entramos, irmãos, no templo budista, passamos pelo templo budista, atrás do templo budista tinha um prédio dos budistas, e naquele prédio, no terceiro andar, sem elevador, os budistas alugaram uma sala para uma igreja evangélica. Eu falei: gente, já começou diferente. E aí eu fui lá, três andares sem elevador, meus irmãos, eu cheguei lá, a igreja estava lotada, era um salão não muito pequeno, e a igreja lotada, e um som maravilhoso, iluminação maravilhosa, microfone. E eu cheguei naquele culto de manhã, fiquei impactado com o mover de Deus, com a presença de Deus, visitante chegando, um monte de gente chegando, e eu ia pregar à noite, e eu fiquei lá recebendo de Deus, e eu ia falar sobre louvor e adoração. Quando acabou o culto, aí que começou, irmãos, aí que começou. Porque o rapaz falou para mim: então, pastor, só que é o seguinte, esse espaço que a gente aluga, a gente só pode usar enquanto está tendo culto. Aí eu falei: como assim? É, agora de tarde não tem culto, então a gente não pode usar. Eu falei: o que significa isso? Significa que a gente tem que tirar tudo, tudo que está aqui dentro, e à noite a gente tem que trazer de volta. Eu falei: tudo? Ele falou: é, tudo, tudo, cadeira, tudo, tem que deixar vazio. Meus irmãos, acabou o culto, eles tiraram caixa de som, tiraram iluminação, tiraram microfone, tiraram bateria, tiraram teclado, tiraram cadeira, desceram três andares de escada. Eu falei: isso vai para onde, irmão? Vai para a casa dos irmãos, pastor, casa de japonês, irmão. Se você já foi no Japão, já viu o filme, você entra na sala, tropeça, você cai pela janela, porque é um caixinho de fósforo. E o cara botava o surdo como mesa de cabeceira, o bumbo virava a mesa de jantar, e eu não estou mentindo, e ficava ali, dava 3 horas da tarde, eles pegavam aquilo tudo de novo, subiam 3 andares de escada, meus irmãos, com um sorriso no rosto, meus irmãos, com alegria santa de quem está servindo ao Rei dos Reis, e montavam aquela aparelhagem toda, montava o som, passava a luz, o culto começava, Deus já estava agindo, irmão. Você vai falar o quê para uma igreja dessa? Eu falei: eu fui convidado para falar sobre adoração, vocês estão me dando uma aula de como adorar, irmãos. Você está entendendo, igreja? Isso gerou um problema em mim, porque eu cheguei de volta no Brasil, vi uns irmãozinhos da minha igreja reclamar da bateria, irmãos, eu falei assim: eu vou ficar calado para não pecar, em nome de Jesus. Você está entendendo? Da alegria que a gente tem que ter, quando a gente entende quem é o nosso rei, quem é o nosso reino. Ah, meus irmãos, falta alegria. Escuta o que eu vou te falar, escuta bem o que eu vou te falar, a realidade é essa: a gente nunca fez sacrifício. Para de falar essa palavra, porque essa palavra não é real para um cristão. Não existe sacrifício da nossa parte, o sacrifício veio do outro lado, e esse sacrifício foi muito alto, um sacrifício enorme foi feito na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos liberdade em Cristo Jesus. O sacrifício quem fez foi o próprio Jesus, e desde esse dia, nós que éramos para estar mortos nos nossos delitos e pecados, temos a liberdade em Cristo, e para a liberdade, Ele nos libertou. Não há sacrifício de igreja aqui na terra, por maiores que sejam as perseguições, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Está faltando alegria na igreja, irmãos, está faltando alegria. Ah, meus irmãos, quando eu fui para a Europa, muita gente, Gustavo, você vai abrir mão? Você vai abrir mão do teu apartamento? Você vai abrir mão da tua empresa? Você vai abrir mão da tua casa? Vai abrir mão da tua carreira? Eu não tenho dúvida que se eu chamar a Elise e o pastor Humberto aqui em cima, eles vão falar, de quantas pessoas não falaram isso para eles? Você está louco? Você vai abrir mão da tua faculdade? Da criação dos teus filhos? Meus irmãos, eu nunca abri mão de nada. Pastor Humberto e Elise nunca abriram mão de nada. Nós fomos promovidos ao patamar de embaixadores do rei em campo missionário. É a maior glória que eu pude experimentar em toda a minha vida. A alegria precisa voltar para os lábios e corações da igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor, meus irmãos, diz a carta de Efésios, é o lugar onde Ele manifesta toda a sua sabedoria, todo o seu poder. Ele escolheu a igreja para manifestar isso. Está faltando alegria, irmãos. Dá um sorriso aí, bem bonito. Dá um sorriso para quem está do teu lado aí e fala assim, sorria, irmão, sorria. Você entra num lugar hoje, está escrito lá, sorri, estão te filmando. Mas não é isso não, irmão, sorria, Jesus te ama, louvado seja Deus, louvado seja Deus, irmão, louvado seja Deus. Ah, meus irmãos, está acabando. Esse texto termina dizendo o seguinte: escondeu de novo, então cheio de alegria, o que que ele fez? Presta atenção no que ele fez, para acabar esse versículo. Olha o que ele fez: foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Você pode repetir comigo? Foi, vendeu tudo o que tinha. Não podia acabar diferente, irmãos, esse texto. Um versículo só. Achei até que não ia dar para pregar, porque dava para fazer uma série sobre esse texto aí. Meus irmãos, preste atenção no que você acabou de falar. Vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Um ponto importante aqui, para que não haja confusão. O reino de Deus não pode ser comprado. Você fala isso comigo. Não tem como comprar o reino de Deus. Fala aí, não tem. O reino de Deus não se compra. Dinheiro nenhum do mundo seria capaz de comprar toda essa grandiosidade que eu acabei de falar aqui. Então, de forma alguma, para que você não saia daqui confuso, de forma alguma, Jesus está colocando o reino de Deus como algo alcançável pelo nosso mérito. Porque se você entende isso errado, você vai tentar comprar o que é incomprável. Você vai tentar chegar sempre, chegar bem, dar o teu melhor dízimo e falar assim, eu estou comprando. Não, o reino de Deus não se compra, que isso fique claro. Mas Jesus, ele não era bobo, pelo contrário, ele é o Senhor dos senhores. O ponto é outro. Esse ponto traz duas perguntas para nós estamos encerrando. Se te custasse tudo para adquirir o reino de Deus, ainda assim seria um bom negócio? Essa é a questão. Se te custasse tudo nessa terra para adquirir o reino de Deus, que não se compra e não se adquire pelo teu mérito, mas se te custasse tudo, ainda assim seria um bom negócio? Meus irmãos, isso é muito forte. Paulo, ele responde essa pergunta de uma forma muito bonita aos Filipenses, no capítulo 3. Ele começa dizendo o que a gente acabou de falar, porque Paulo entendeu esse negócio, Paulo entendeu. Capítulo 3 de Filipenses, ele começa dizendo assim: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. E ele vai explicando por que a gente tem que se alegrar no Senhor. E no meio do caminho, ele começa a falar, ele dá o seu exemplo, ele fala do seu exemplo, ele fala, ó, se alguém acha que tem razão aqui na terra para sua própria carne se vangloriar, eu teria ainda mais. Ele fala isso lá no capítulo 3, depois você lê, ele apresenta o currículo dele lá, coloca o LinkedIn dele lá, na época. E aí, diante de tudo que ele acabou de falar, o versículo 7 do capítulo 3 diz assim, olha a resposta de Paulo, que resume esse negócio aqui, ele fala assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como, olha que palavra forte, como esterco, para poder ganhar a Cristo. Meus irmãos, que resposta que Paulo dá, de alguém que entendeu esse texto. E eu tenho duas perguntas para a gente terminar essa mensagem. A primeira é simples: o que seria suficientemente grande a ponto de você vender tudo que tem para ter esse negócio nas suas mãos? Essa é uma pergunta. O que seria suficientemente grande para você olhar para tudo que você tem e falar, vale, vale? porque não é isso, mas de uma certa forma essa é a comparação. Tem gente querendo mostrar sua identidade pelo que tem. Essa é a famosa crise do ser e do ter. Você não é o que você tem, irmão. Você não é o que você tem, irmã. Você pode ter muitas coisas, e eu espero que você conquiste muitas coisas. Deus não é contra crescer, Deus não é contra a prosperidade. Pelo contrário, se você for justo, se você for honesto, se você for íntegro, se o Senhor permitir que você prospere muito, que o seu coração fique guardado, que você seja um homem ou uma mulher próspero, próspera, Deus não é contra, isso não é pecado. Mas você não é o que você tem, e nem o que você faz. Se esses dois pontos saírem do controle da tua vida, para pensar, você pode ter muita coisa, você pode fazer muita coisa, mas se esses dois pontos aqui saírem do controle da tua vida por causa do reino de Deus, foi isso que aconteceu com Humberto Coelis. Eles tinham coisa, eles tinham uma possibilidade no Brasil, tinham uma vida, tinham uma situação, tinham um caminho, eles faziam coisas, de repente Deus tirou eles desse contexto e levou para eles. Os dois pontos que o ser humano acha que são os mais importantes saíram do controle deles e entrou o quê? O reino de Deus. A pergunta é essa: se esses pontos saem do seu controle em troca de viver a profundidade do reino de Deus, a tua resposta seria como Paulo? Essa é a pergunta dessa noite. Não é, não sou eu que tenho que responder. Eu só estou te ajudando a se alegrar comigo. Ah, meus irmãos, a verdade é que quando a gente tem muita necessidade de demonstrar o que a gente tem, é porque a gente tem dificuldade de viver quem a gente é. Se você tem necessidade de mostrar para os outros o que você conquistou, o que você está tendo, as bênçãos aí materiais, é porque no fundo, no fundo, você tem dificuldade de mostrar quem você é. E Deus se importa com quem você é, não com o que você tem. Então a primeira pergunta é essa: o que seria suficientemente grande a ponto de você vender tudo o que tem? Será que o reino de Deus é maior do que suas posses? E a segunda pergunta é muito simples, mas muito profunda: se você perdesse tudo em favor do reino, você consegue enxergar que valeu a pena? Seja sincero, você não precisa responder para mim. Se você perdesse tudo em favor desse reino que a gente está falando aqui, você poderia sorrir como Estevão antes de ser apedrejado e falar assim: eu não lhes impute esse pecado, eles não sabem o que fazem. E ver, a Bíblia diz, meus irmãos, que coisa louca, que coisa de quem entendeu o reino dos céus. A Bíblia diz que enquanto ele estava morrendo, a Bíblia diz que ele viu os céus abertos. Que ele viu os céus abertos. Você teria condições, meus irmãos, minha irmã, de ver os céus abertos no meio do caos? É difícil, mas é profundo e é necessário. Ah, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, e a gente está terminando agora. Tem muita coisa sendo dita em nome do Evangelho, tem muita coisa sendo dita em nome da igreja, e eu poderia passar 40 minutos aqui falando mal dos que falam mal. Mas esse não é o nosso papel. Eu não sou advogado de Jesus. A Bíblia não me pediu para ser advogado de Jesus. Na verdade, o meu advogado é o próprio Jesus. Louvado seja Deus por isso. Ele sabe se defender muito melhor do que eu. Então eu não vou ficar aqui falando mal de quem fala mal. Eu só estou te apresentando o que é a realidade. Porque se você entender o que é a realidade, você vai sair daqui mais feliz do que eu, celebrando o fato da igreja do Senhor Jesus existir nessa terra. Você está entendendo a profundidade dessa palavra? Preste atenção no que eu vou falar. Você está procurando uma igreja perfeita? Não é aqui que você vai encontrar. Vai para lugares aí que tem gente vendendo curso de como ser perfeito, tem gente falando que é perfeito, e eu não vou falar mal dessas pessoas, mas não é aqui que você vai encontrar. Você está procurando lugar preferencial para você sentar aqui na igreja? Preste atenção, tem um monte de igreja fazendo isso, mas eu não vou falar mal dessas igrejas. Meu aprisco, o aprisco que o Senhor me deu como um dos pastores para pastorear, é a Igreja do Recreio. Então é aqui que a gente tem que falar. Se existe esse tipo de coisa em outros lugares, que Deus os abençoe. Mas preste atenção, área VIP significa, VIP significa very important people, ou seja, uma pessoa muito importante. Sabe qual é o nosso entendimento teológico de quem é uma pessoa muito importante? Deixa eu ver aqui, meu irmão, você que está aí atrás, ó, você que está aí atrás, levanta sua mão aí, você que está aqui na minha direção aqui, fala o teu nome bem alto aí para a gente ouvir, repete aí quem está mais perto dele para o nome chegar até aqui, Marco, pô, tá com ouvido bom, hein, pastora Roberta? Sabe o que é a área VIP? Marco, você está na área VIP, porque você é uma pessoa muito importante para o reino de Deus, você é um filho amado de Deus, a área VIP é onde você está, essa é a área VIP, você está entendendo? Isso é o que a gente crê, irmão. Porque o reino de Deus é um reino para pessoas como eu e você. E quando você entrou nesse lugar aqui, você entrou no maravilha, porque nós éramos para estar mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o Senhor nos resgatou e nos fez pessoas muito importantes para o seu olhar. Ah, tem uma música que meu filho ouvia lá na França, que falava assim: aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Deus planejou. Esses somos nós, irmão. Você pode se colocar em pé? A mensagem não acabou ainda não. Está quase acabando. Está quase acabando. Sinceramente, irmãos, eu fiquei pensando se eu deveria fazer um apelo. Na verdade, se eu fizesse um apelo aqui, eu nem sei que apelo seria, porque tinha que vir todo mundo. Porque, tipo assim, o que eu quero dizer para você, eu espero que você tenha entendido, é que o Senhor Jesus é a pessoa mais importante desse lugar. É que se tudo na tua vida não fizer mais sentido, por causa do reino de Deus, ainda assim, esse campo vale a pena ser vivido. Ainda assim, vale a pena ser cristão. Meu irmão, preste atenção. O meu apelo para você é o seguinte, eu não vou te chamar aqui na frente não, não vou não. Mas o meu apelo para você é o seguinte: vem para a igreja. Todo domingo. Quando a pregação for linda, vem para a igreja. Quando a pregação tocar na tua ferida e for de encontro a quem você acha que é, vem para a igreja. Quando as pessoas te alegrarem e afagarem o teu ego e falarem que você é um bom cristão, vem para a igreja. Quando as pessoas te ferirem e você precisar perdoar 70 vezes 7, vem para a igreja, irmãos, porque aqui é o lugar em que o Rei dos Reis decidiu manifestar a glória dele. Quando as pessoas te decepcionarem, sabe o que você vai fazer? Vem para a igreja domingo que vem, porque nesse lugar há cura, há restauração, há vida. Quando o estacionamento estiver lotado, você precisar parar teu carro a 2 quarteirões daqui e tiver que vir andando, chateado, porque a vaga mais perto não é a tua, vem para a igreja, irmão, porque a presença do Senhor é maior do que tudo isso e o reino dele está aqui se estabelecendo nesse lugar. Quando você se alegrar, quando você chorar, vem para a igreja, porque não tem nada a ver contigo. O ministério que você serve não é teu, a igreja não é tua, não é minha, é tudo sobre Ele. Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é aquele que é digno de ser louvado todas as manhãs, todas as noites. Vem para a casa do Senhor. Eu quero convidar você a cantar uma canção, e aí a gente vai terminar essa mensagem. Não tem como ser outro, porque não é nada sobre a gente, não é nada sobre a gente. Nós vamos começar a cantar essa canção e depois eu termino de pregar. Você pode ficar em pé, que vai ser rápido.
Estou preparando um caminho endireitando as veredas. Cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça e nele o meu prazer. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias e nele a minha vida. E eu caminho com a certeza de que ele virá. sou digno de desatar as suas sandálias. Oh, oh, e nele
está meu caminho, a certeza de que virá
ele. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias.
A gente vai sair daqui daqui a uns 5 minutos, 10 minutos. E essa mensagem ela não pode ser uma teoria, irmãos. Você pode adorar o Senhor Jesus e falar assim: Senhor, eu quero viver minha vida por ti. Você pode abrir seus lábios e falar isso. Talvez você nem saiba o que isso significa, não tem problema. Mas eu quero te dar uma aplicação. Uma aplicação bem prática. Pastor, beleza, eu ouvi esse negócio todo. Legal. Mas quando eu saio daqui, são muitas vozes falando comigo, falando o contrário, falando mal da igreja, falando mal de pastor, falando que esse negócio não é verdade, falando que esse negócio não é certo. Eu quero te dar uma palavra bíblica para você sair daqui praticando. Ela não é minha, como eu falei para você no início da mensagem, não é quem está dizendo, é o que é dito, é o que é dito. Paulo, aquele que entendeu essa palavra, aquele que entendeu essa realidade, ele dá uma palavra, ele dá uma orientação, ele dá uma vida prática, ele dá, olha, você vai fazer isso. Ele chega para o seu discípulo Timóteo e fala para ele, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 14, no início do capítulo 3, ele fala, olha, tem um falso evangelho, tem outro evangelho sendo pregado, tem muita coisa esquisita. Na época dele já acontecia, irmãos, na época dele já estava acontecendo. E ele chega para Timóteo, ó, você está vendo isso aí? Está vendo um monte de gente fazendo um monte de bobagem, está vendo? É o seguinte, tu porém, olha o que ele fala, tu porém permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Meu irmão, minha irmã, não importa o que estão falando, do que está sendo vivido, tu porém, vai sair daqui e vai se alimentar com a palavra do Senhor, vai se alimentar com o Evangelho do Senhor, vai crescer no Evangelho do Senhor, e quanto mais da palavra do Senhor, quanto mais do Evangelho do Senhor você tiver, mais alegre você vai ficar a despeito do que vier, porque o nosso reino é outro, o nosso Deus é outro, o nosso Senhor é outro, as nossas leis são outras, a nossa legislação é outra. Tu, porém, vai sair por aquela porta ali e vai viver uma vida agradável. E aonde você for, a paz que excede a todo entendimento humano vai te acompanhar. Aonde você for, a presença do Senhor irá contigo. Aonde você for, o Espírito do Senhor irá contigo. Ah, pastor, mas eu não sei, eu quero ouvir profecia, eu quero ouvir esse negócio. Você quer ouvir profecia, irmão? Então recebe profecia do Senhor, porque profecia é a palavra do Senhor. Quando eu estava na Europa, falavam que a Europa era cemitério de missionário, e eu olho para a palavra do Senhor, e olho para a Europa, e vejo um lugar de pré-avivamento, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você está vendo falso testemunho? Está vendo escândalo na igreja? Está vendo pastor caindo? Mas a palavra diz, e a vida nos mostra, que existe missionário sério, existe pastor sério, existe família séria, existe gente cheia do Espírito Santo de Deus, espalhada por essa terra. E eu louvo ao Senhor, porque eles são profetas aqui na terra. Você acha que a pós-modernidade está acabando com o Evangelho? Eu digo para você o seguinte, a palavra do Senhor é a mesma, e está convertendo um monte de gente, está convertendo gente sem pastor pregar. Escuta isso aqui, e a gente vai terminar agora, escuta isso aqui. Eu tenho um amigo que é músico, e ele era viciado em cocaína e maconha.
Ele entrava no hotel, porque ele tocava todo final de semana, ele viajava o Brasil inteiro tocando, e ele pegava aquela Bíblia, a Bíblia dos Gideões, sabe que tem em quarto de hotel? Aquela Bíbliazinha azul, ele pegava aquela Bíblia, ele rasgava a página daquela Bíblia, ele enrolava, botava maconha na Bíblia, e ele, na cabeça dele, falava assim: hoje eu vou fumar Mateus 1, hoje eu vou fumar não sei o quê. E ele ia ali, rasgava a página, até o dia que ele leu sobre a ressurreição de Jesus, e antes dele fumar, ele foi ler sobre a ressurreição de Jesus, e quando ele foi fumar maconha, ele parou, se ajoelhou, começou a chorar, e naquele quarto de hotel, a palavra do Senhor o libertou. Ele foi liberto das drogas, ele foi liberto de tudo, e hoje ele é um pregador do Evangelho, porque a palavra continua a mesma. Essa é a profecia para a tua vida. Então você vai sair daqui se alegrando na presença do Senhor, com saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Você vai sair daqui sabendo que tudo é menor do que o reino de Deus, porque Ele virá, Ele virá, e nós vamos declarar isso nessa noite. Ele é o Senhor da igreja e vai vir nos buscar. Louvado seja Deus. Aleluia.
Soberano.